Boa noite aos amigos, aos queridos colegas que fazem curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Aos 2 semestres nos quais trabalhamos vários aspectos da teoria e da prática, agora iniciamos um semestre inteiro com ilustrações de aprofundamento em torno do que estudamos. E nossa aula de hoje terá livros, filme, uma aula bem complexa e muito bonita. No início da aula, pedi para que anotassem 3 questões e que vão nortear todo o trabalho aqui. A primeira questão era sobre se você saberia nomear freios importantes na sua base categorial nos nossos dias, no desenvolvimento da humanidade conforme a trajetória dela. O segundo, se você acredita que seria possível, um dos proeminentes filósofos do século passado, um dos mais importantes filósofos da ciência, a ter sintetizado isso em uma raiz, mostrando que a partir desta raiz muitos desses problemas surgiram, não todos, muitos. E terceira questão é que você considera que acontece se conseguirmos ultrapassar tais elementos. Vamos agora ao presente dos alunos que fazem o curso ao vivo. Presente muito bonito. Acho que vocês apreciaram. Aqui ao sul do Rio Grande do Sul, não muito distante daqui, da capital gaúcha, e muito próximo da nossa fronteira sul, inicia um estuário maravilhoso, muito bonito, muito conhecido aqui, muito apreciado pelas populações uruguaias, do Chile, da Argentina, parte do Paraguai, que é a bacia da Plata, ou da Prata em português, que é muito extensa, são milhões de metros quadrados, algo impressionante. O rio Paraná, que desce lá de Foz do Iguaçu, vem descendo e entra pelo território do Paraguai e dali fortemente pelo território da Argentina, vai encontrar depois o rio Uruguai, que é outro rio belíssimo, e um rio lá da Argentina também. Eles formam esse estuário que desemboca aqui junto ao mar e há alguns séculos, cerca de 2, 3 séculos, era muito forte a busca. Hoje os historiadores acham que houve um engano quanto a isso. Eles estavam procurando, na verdade, algo que se encontra lá no Peru, lá para cima, lá nos Andes, não aqui, uma pequena serra que daria o nome, então, ao Estuário da Plata, e que desenvolveu a região. Ela é belíssima. De um lado nós temos a capital uruguaia, do outro lado a capital argentina. Muitas praias lindas pelo caminho, como numa delas fizemos até uma semana de estudos, Punta Ballena. Toda essa região belíssima deu origem a muitas tradições. Por exemplo, a tradição gauchesca deve muito a essa região. A tradição gauchesca se estende por toda essa bacia gigante. E é dali que vem uma das dos modos musicais mais belos e tocantes, inclusive que daria origem, entre outras coisas, ao tango. É dali que surge uma confluência da tradição hispânica, da tradição que vem dos nossos irmãos da África, muito bonita, muito um amálgama. E que teve o nome, e na verdade quem deu esse nome fomos nós, os brasileiros, que é a milonga, e o termo é pejorativo, significa uma espécie de palavreado que não termina nunca, isso não faz jus à milonga, pois a milonga se tornou um clássico em toda essa região, seja ela no seu estilo rural, seja ela no seu estilo citadino, ela é belíssima. E temos aqui no Rio Grande do Sul muitos músicos que se ocupam da milonga. Eu vou partilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar essa que é uma das características mais pronunciadas aqui da tradição gauchesca, que é a milonga. É uma melodia repetitiva e que se aprofunda como se fosse um lamento. É uma cantoria para a alma, que vai como se os sons guturais pudessem ultrapassar o tórax, a boca e surgir em direção ao espírito e aos ventos. Que vem lá de longe dos Andes. Isso é a tradição milongueira. E não é uma música que você consegue usufruir no meio do barulho, no meio do movimento febril. Ela é uma música de introspecção. A milonga, nós vamos ver agora. Num dos nossos músicos tradicionais aqui, o Cleiton e Cledir, uma dupla bem conhecida no país, eles têm um outro irmão, o Vitor Ramil, que tem muitas milongas compostas, algumas famosas aqui. Eles reuniram toda a família, os filhos, os sobrinhos, e a família inteira interpreta essa, que é uma das milongas mais belas, mais conhecidas aqui no Rio Grande do Sul. Vou partilhar a tela para que possamos juntos acompanhar essa belíssima canção.
Estrela, estrela, como será assim? Tão só, tão só e não a sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sobre uma das mãos e vai e vem como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs.
Melhor, melhor é poder gozar da paz, da aqui.
Agora podemos ir para a nossa aula, iniciando, como sempre, com a resenha imprescindível do professor Clailton, professor titular de São Paulo, em Boituva. Vai, então, iniciar o trabalho de hoje. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O tema Aliás, a aula anterior foi no dia 12 de março. O tema foi Luz e Existência. Iniciamos com a apresentação da bela música do Ennio Morricone, o tema do filme A Missão. Em seguida, acompanhamos o vídeo construído para ilustrar a aula. Uma menina acende um lampião. A luz ilumina o ambiente, auxilia nas interseções com o meio. Quanto mais próximo da luz está um objeto, mais facilmente ele será identificado. O lampião está fornecendo luz. E, por sua vez, ele é um recurso que exige alguns cuidados e conhecimentos para o seu manuseio e manutenção. Aqui podemos usar um vice-conceito, considerando que uma estrutura de pensamento também emana elementos. Igualmente, possui necessidades, precisa de cuidados existenciais, inclusive no que se refere às interseções. A menina sai de dentro de casa e caminha em direção a uma aldeia. Notamos um cenário de tranquilidade. O mar ao fundo está calmo e não há sinais de vento. O lampião se apresenta na imagem com a função de iluminar, mas ele também contribui com a estética. Ele combina com a paisagem, ele possui caracteres éticos, porque há um comportamento indicado para quem se relaciona com ele, e encontraremos também atributos de afetividade, devido ao fato de muitos se encantarem com o lampião. Aqui podemos dar sequência ao vice-conceito, considerando que uma EP também emana luz em forma de muitos elementos, e também está relacionada à ética, estética, afeto e muito mais. Chegando em outra casa, a menina encontra sua tia-avó, uma pessoa muito querida. As faces das duas se iluminam com a luz do lampião. O professor coloca uma questão. Essa luz que propaga, assim como os elementos que emanam das ETs em interseção, mantém suas características iniciais ou se transformam em outras coisas durante seu percurso? Elas continuariam sendo parte, ou pertencendo a quem lhes deu origem? Na sequência, a menina e sua tia-avó estão tomando chá. A luminosidade do fim do dia e somada com a luz do lampião permite que elas enxerguem os elementos presentes no ambiente e estabeleçam interseção com eles. Diante de tudo que vivenciam, elas se distraem do lampião. Porém, tudo aquilo se tornou possível porque ali havia luz, mas elas se esquecem disso. Agora, no lugar do lampião, vamos considerar uma pessoa, um coração bondoso, uma alma generosa, alguém imbuído de intuições delicadas. Muitas vezes, ao vivenciar aquilo que é decorrente desses elementos, a pessoa se esquece da origem de tudo, da bondade e generosidade que havia lá no início e que proporcionou o que veio depois. Mesmo diante da perda dessa referência, o elemento inicial estará presente naquilo que se vive agora. E o que ocorre é uma mescla, uma amálgama entre esse elemento que pontuamos na origem e as vivências que vieram depois. Observem que ao definirmos uma rota existencial, seguimos na direção de alguns elementos e, consequentemente, nos distanciamos de outros. Na imagem seguinte, a menina está em um quarto com seu lampião, em um quadro com seu lampião, iluminando um ambiente para que um grupo de crianças possam brincar. Na mesma imagem aparece um quadro menor, com outro grupo de crianças, brincando em outro lugar. Os dois quadros demonstram duas vivências ocorridas concomitantemente. O quadro maior é onde a menina está sensorialmente, e o menor se refere aos seus pensamentos, que inclui seus sobrinhos em uma casa próxima. No estudo dessas múltiplas vivências concomitantes, encontramos algo que aparece com certa frequência. É a migração de elementos que ocorre de uma vivência para outra. O estudo e aplicação desse trânsito de elementos possibilita, por exemplo, a hidratação de algumas áreas da EP e a compreensão de certos fenômenos existenciais. No final, a menina dorme, acessa janelas, sonha, dá continuidade às suas vivências, ela vive, revive coisas belíssimas para a sua alma. E aí finalizamos. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma bela ilustração. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Recuando mais de 2.500 anos. Há 2.500 anos, nós vamos encontrar provavelmente uma das raízes daquilo que viria a se desenvolver e alcançar os nossos dias, e que por vezes se torna um poderoso freio na caminhada e outras vezes possibilita passagens para lugares muito bonitos. Trabalharemos duas obras, uma delas, O Mundo de Parmênides, do filósofo Karl Popper. Uma obra publicada 4 anos após o falecimento de Popper e que tem uma história peculiar. Este livro, o Popper tinha muitos escritos guardados. Ele fazia apontamentos, revisitava esses apontamentos, assim como o pai dele, o Simon Popper, um dos passatempos que Popper tinha. Era fazer traduções do grego para o alemão, para o inglês. Foi um dos filósofos, aliás, que muito criticou determinadas traduções de peças clássicas do grego para outros idiomas. E o Popper tinha uma especial predileção pelos pré-socráticos. Para ele, o subtítulo da obra é Ensaio sobre o Iluminismo Pré-Socrático. Popper acreditava que aqueles filósofos não apenas prenunciaram, prefaciaram o que os grandes da Grécia depois fariam, Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles foram muito mais longe. Eles lançaram luzes que tocam diretamente os nossos dias. E faz uma obra, como sempre, Popper, polêmico, pouco amistoso com outros filósofos que escreveram sobre os mesmos temas. Aqui nessa obra ele não é diferente. Este livro, ele tinha esses escritos guardados. A esposa dele é que conta para o editor o que aconteceu. O editor vivia pedindo para ele: vamos publicar. Vamos publicar esses trabalhos sobre pré-socráticos, e o Popper sempre protelando, protelando isso. Até que um dia um esquilo entrou pela janela da biblioteca de Popper e carregou vários papéis para o jardim. Entre esses papéis que o pequeno esquilo carregou, estava praticamente quase toda essa obra. Foi levando as páginas, 1.200 páginas, para o jardim, quando descobriram. Juntaram tudo e aí Popper finalmente consentiu na publicação, que viria a ser feita 4 anos depois do falecimento do autor. Essa história é contada logo no início desta vasta obra pelo editor. Ele finaliza dizendo: Popper jamais deixou de trabalhar nas suas traduções do grego antigo. Seu entusiasmo em fazer isso unia-se ao de seu pai, Simon Popper, que em seus momentos de ócio escrevia poesias, fazia traduções em verso dos poetas gregos e latinos. Ao longo de todo este livro, há sinais de que Popper voltava sempre de novo ao texto original, tentando melhorar sua versão para o inglês, para o alemão, dos mais centrais fragmentos para sua interpretação dos pré-socráticos. Ele era muito rigoroso nestes elementos. Bem, o que Popper vai fazer à procura desses pré-socráticos? Era um diletantismo, era um elemento que poderia trazer algum benefício para a sua filosofia numa época tão problemática quanto a que ele viveu, com os problemas que ele passou na Europa, com a Segunda Guerra principalmente. Vamos ver um pouco então sobre Parmênides. Parmênides é um filósofo enigmático. Nós temos muito pouco do que ele, aliás, muito pouco de muitos daqueles filósofos, não é? Perdemos a maior parte de seus trabalhos. Parmênides nos deixa fragmentos, né, de um poema muito bonito sobre a natureza. Neste poema, que é conduzido pela deusa da justiça, Deca, ele subdivide o poema em duas vertentes. De um lado está a vertente avia, como ele dizia, da verdade. E do outro lado, ele vai colocar a vida das doxas, das opiniões, que são as crenças que ele não considera que o caminho da verdade, né? Para Parmênides, há uma diferença muito grande e há uma primazia da racionalidade sobre os elementos, por exemplo, das nossas observações baseadas nos nossos sentidos. E isso vai compor a filosofia de Parmênides, vai derivar e vai chegar aos nossos dias de muitas formas. Parmênides colocava que o elemento fundante de tudo isso é imutável. Ele é imutável, é eterno, não é? Não podemos dividi-lo também. E há muitas questões aqui. Por exemplo, a questão da Lua. Popper coloca esta, entre outras derivações muito problemáticas. Parmênides dizia: a Lua não se move, ela está parada. Só nós temos a ilusão de que ela está se movimentando, que ela está girando, ela está parada. E eis um dos dilemas, entre tantos, no seu elemento do uno. Quer dizer, não há o espaço vazio propriamente, tudo é uma unidade. O que Popper viu aqui que poderia migrar direto para os nossos dias? Isso não foi filtrado de várias formas pelos grandes gregos que em seguida surgiriam e que já trabalhavam? Bem, vamos acompanhar. Junto com esta obra, veremos a obra dos professores de Oxford, O Desenvolvimento da Lógica, uma publicação da Fundação Calouste Gulbenkian. Obra primorosa de William Neal e Martha Neal, com participação também de Manuel Lourenço, da Universidade de Lisboa. Fizeram um trabalho notável, uma obra extensa, são 600 páginas, Desenvolvimento da Lógica. Eles não querem aqui explicar os fundamentos da lógica, mas como ela se desenvolveu. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Esses autores nos mostram que, por vários caminhos, e poderíamos escolher outros, não, esses caminhos não são os únicos, mas é uma forma de abordarmos a questão. Nós chegamos aos nossos dias fortemente impregnados de um formulismo causal, de elementos de causa e efeito. De um elemento mecânico que traciona nossas almas, nossos corações, nos ajuda muito em algumas áreas e em outras faz com que nos tornemos freados para a existência. E isso se disseminou por muitos lugares. Vamos ver então um pouco dessa caminhada até os nossos dias. O Popper começa a obra dele dizendo: que a obra dele tem tentativas de entender a primeira filosofia grega, sobre a qual trabalhei durante muitos anos. Espero que esses ensaios possam ilustrar a tese de que toda a história é, ou deveria ser, a história de situações-problemas, e que, se seguirmos este princípio, poderemos ampliar a nossa compreensão dos pré-socráticos e dos outros pensadores do passado. Ele também tenta mostrar aqui, segundo palavras do autor, a dimensão, a grandeza imensa destes primeiros filósofos gregos que deram à Europa sua filosofia, sua ciência, seu humanismo. Para ele, a nossa dívida e gratidão para com os filósofos gregos é imensa, pois toda a nossa filosofia parece migrar de lá. Onde fica essa tão discutida racionalidade dos pré-socráticos? Pergunta Popper. A simplicidade e a ousadia de suas questões são parte dela. Mas minha tese é que o ponto decisivo seja a atitude crítica de como tentamos mostrar, foi desenvolvida pela primeira vez pela escola jônica. Para ele, esses primeiros filósofos, antes de Sócrates, questionavam, argumentavam, tentavam afastar certos sofismas, certas falácias. As questões a que os pré-socráticos tentavam responder foram principalmente questões cosmológicas. Uma predileção do Popper, dizendo que para ele a filosofia não pode se afastar dessas dimensões cosmológicas. Mas que também havia questões de teorias do conhecimento. Eu creio que a filosofia deve retornar à cosmologia e a uma teoria simples do conhecimento. Há pelo menos um problema filosófico que interessa a todos os homens, o problema de compreender o mundo em que vivemos e, portanto, a nós mesmos, que somos parte do mundo e nosso conhecimento acerca dele. Toda ciência é cosmologia, creio eu. E, para mim, o interesse da filosofia, assim como da ciência, está apenas em sua ousada tentativa de aumentar o nosso conhecimento do mundo e acrescentar algo à teoria do nosso conhecimento do mundo. De lá para cá, Popper coloca que nós não nos afastaremos mais disso. Nós aprofundaremos, nós discutiremos, outros filósofos colocarão outras proposições, primazias, discussões. Ele responsabiliza gravemente Aristóteles de ter feito um fechamento quanto a isso, mas ele mesmo reconhece que outros filósofos não assumem desta forma. E ele está falando da questão epistemológica em Aristóteles, né? Mas isso é, claro, um ponto de vista que ele assume. No que se refere aos pré-socráticos, afirmo que existe a mais perfeita continuidade possível entre suas teorias e os ulteriores desenvolvimentos da física. Se são chamados de filósofos ou pré-cientistas ou cientistas, importa muito pouco, a meu ver. Mas afirmo que a teoria de Anaximandro abriu caminho para as teorias de Aristarco, Copérnico, Kepler e Galileu. Não que ele tenha meramente influenciado esses últimos pensadores. Influência é uma categoria muito superficial. Eu preferiria colocar as coisas assim. A façanha de Anaximandro é valiosa em si mesmo como uma obra de arte. Além disso, sua façanha tornou possíveis outras façanhas, entre as quais as dos grandes cientistas mencionados. O que houve, então? Estes cientistas que viriam depois tomariam estes pressupostos e desenvolveriam. Não foi simplesmente uma ilustração, foi bem mais que isso, segundo Popper, o que nos faz, então, dar uma atenção maior a esses filósofos e tentar compreender, de fato, o que eles estavam tentando nos dizer. Mas isso, durante os séculos, tomou muitas variações. Houve muitos caminhos, muitas contaminações. Essa racionalidade que foi eleita como o caminho-chefe, dentro do qual os outros elementos ficariam periféricos, se mostrou, na verdade, não tão isolado assim, mas quase sempre acompanhado destes outros elementos. Uma ilustração maravilhosa sobre isso que nos dá esta obra, O Desenvolvimento da Lógica, de William Newell e de Martha Newell. Mas eles nos trazem alguns elementos que, para boa parte dos estudiosos, pode causar uma surpresa inicial. Por exemplo, muitos consideram que a lógica vai ganhar um impulso, uma força muito grande na modernidade, na idade contemporânea, e não na Idade Média. E o que os autores iniciam dizendo é exatamente o contrário. No fim da Antiguidade Clássica e durante a Idade Média, a lógica era estudada com respeito e como uma propedêutica indispensável às formas superiores do conhecimento. Mas, nos períodos do Renascimento e do Iluminismo, a lógica foi prejudicada por sua associação com sistemas filosóficos que acabaram por ser desprezados. E entre os pensadores famosos do tempo, Leibniz foi talvez o único a proclamar a relevância da lógica para as ciências. Segundo estes autores, e muito atentos, muito próximos de todo o caminho que a lógica fez, eles vão citar aqui principalmente Aristóteles, como não poderia deixar de ser. Eles colocam que havia sim um estudo diligente, comprometido com a lógica no início. Ora, mas logo no Renascimento, quando a razão ganha um destaque poucas vezes visto, é logo ali que a lógica vai ser afastada? O que houve que ela é afastada? Na verdade, ela foi em parte afastada. O que aconteceu diz respeito a outros elementos. Por isso, e para trazer muito próximo aos nossos dias, mostrando como isso vai chegar até os nossos momentos, optei por ilustrar a nossa aula hoje com uma fotografia e trouxe um homem que mostra bem essa confluência de arte, de poesia, de abertura espiritual para a transcendência com o aspecto mais denso, mais problemático das argumentações da racionalidade. Provavelmente, na maior parte dos casos que alcançam os nossos dias, isso aconteceu, essa mescla, que ora migra mais para um lado, migra mais para o outro, fazendo com que muitos se atrapalhem, dizendo que estão usando de raciocínio quando estão febrilmente falando sobre o prisma da afetividade, de uma fé, de uma crença ou de um elemento sensorial, achando que estão falando do raciocínio. E essa balança, ela não se regula facilmente. Às vezes ela se mescla de tal forma que isso muda conforme a propriedade dos ventos. Vamos ver então, eu vou partilhar a tela com vocês para vermos uma primeira ilustração via fotografia. Olha.
And I've been taking pictures ever since. I became the school photographer, as you do, and you become very confident. And I did wedding photography for a shop in Epsom, and they provided me with a Rolleiflex camera, or a Rolleicord camera, a flash gun, and six rolls of film. And that would take 72 pictures. And unless 60 of them were usable, And they were all black and white, of course. I didn't get a job the following week. I had the opportunity of working in the Abbey, up at scaffolding, in taking pictures down the aisle and taking pictures of the actual coronation itself. We were Camera Corner originally, because it was on a corner in the old town of Croydon. Camera, audio and discount. We had the agency for a lot of high-end audio. We got the smallest shop with the most stock. That's what we wanted. What do I think a picture is for? Memories. My grandparents had pictures. I've got pictures of my grandparents. I've got pictures of my parents. And of course, those are memories that cannot be erased, cannot be lost. It was a huge honour to go and have your photograph taken. Right? I can show you an invoice from 1930 where the postage, I think, was threepence. The four pictures taken was, you know, like 15 shillings. But if you were only earning 21 shillings a week, 15 shillings was a lot of money. And in today's terms,
uma mescla de arte, de poema, necessidade cotidiana, trabalho, emprego, pagamentos de contas, tudo mesclado, tudo misturado. Os elementos da racionalidade mesclados a esses outros elementos. Foi possível uma separação pura, exata, na qual pudéssemos dizer não, só aqui nós temos essa constituição racional, todo o resto fica lá fora. Em alguns casos, em alguns momentos, talvez isso tenha sido possível. Na maioria das vezes, não. A lógica trata dos princípios de inferência válida. E é certo que os homens fizeram e criticaram inferências muito antes de Aristóteles. Isso só por si não justifica a nossa afirmação de que a lógica começou muito antes de Aristóteles. Tal qual, aliás, defende Popper, quando fala da racionalidade. Não é? Embora Platão talvez não favorecesse o estudo da lógica formal como um fim em si mesmo, ele é, sem dúvida, o primeiro grande pensador nos domínios da filosofia da lógica. Com considerável extensão, ele aborda três problemas importantes que surgem quando se começa a refletir sobre a natureza da lógica, nomeadamente, a que é que se pode corretamente chamar de verdadeiro ou falso? Observem como isso, desde aquele momento, chegando aos nossos dias, nos dias em que nós falamos de elementos como pós-verdade, bem, pós-verdade em alguns contextos, em alguns elementos, mas na maior parte dos nossos cotidianos, nós ainda não falamos sobre isso, eles estão colocando? Ou, que ligação é que torna possível uma inferência válida? Ou, o que é uma relação necessária? Ou seja, não contingente, não é? Que você tem que fazer. E terceira e última, qual é a natureza da definição e o que é que definimos? São temas que alcançam os nossos dias praticamente a maior parte do tempo, quando estamos trabalhando, quando estamos estudando. E Platão foi o filósofo, segundo eles, que tentou se aproximar desses elementos. Em geral, é muito difícil determinar as datas, mesmo as datas relativas às obras de Aristóteles. Como os senhores bem sabem, não é? Foi um grande problema, inclusive a reunião dessas obras. Muitas delas estão sob uma forma de notas de aulas e parece que Aristóteles tinha o hábito de as rever constantemente e de inserir referências às obras escritas mais tarde. Isso aplica-se às obras que formam o Organum. Os investigadores concordam, contudo, que o tratado chamado As Categorias, ou pelo menos a sua primeira versão, e que compreende os capítulos 1 a 8, é o primeiro dos seus escritos. A questão é que eles tiveram que reunir tudo isso, nomear tudo isso. E quando fizeram, os historiadores, muito tempo depois, começaram a ficar intrigados quanto a uma série de questões. O que fez com que determinados textos fossem colocados no âmbito da lógica? O próprio Aristóteles parecia, em alguns momentos, ter problemas quanto a isso. Quando o Agamon foi reunido, a fronteira entre seus estudos lógicos e não lógicos ainda não tinha sido traçada com precisão. Os compiladores devem ter achado alguma coisa de comum entre todas essas obras, mas há uma considerável sobreposição entre o seu conteúdo e o conteúdo de obras não incluídas ali. Entre os tópicos e a retórica, e entre as categorias e os segundos analíticos, por um lado, e a metafísica, por outro. Grande parte da doutrina das categorias tem que ser considerada como uma metafísica, muito mais do que uma lógica. As categorias são uma obra de excepcional ambiguidade no propósito e no conteúdo. Então, o que estão fazendo ali? Vejam, esse problema que eu coloquei aqui, não por acaso, é um problema que chega aos nossos dias, ainda hoje, quando você tenta colocar, bem, eu vou resolver determinado problema única e exclusivamente sobre o crivo da razão. É assim que isso acontece? Ou subjaz a isso elementos? Os senhores estudam filosofia clínica. Quais elementos entram aqui? Quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa, observamos que, às vezes, o tópico raciocínio é subserviente, é condicionado, é derivado, às vezes, de um outro tópico. Às vezes está a serviço. Uma pessoa pode ser perfeitamente racional, ilustrar com lógica e impecável seus argumentos, e tudo isso estar a serviço, por exemplo, de um estado subjetivo emocional. Então, por exemplo, a pessoa ama alguém. Independente do que essa pessoa faça, ela colocará todo o acervo da racionalidade a defender essa pessoa. Pode acontecer, como pode acontecer o contrário e outras coisas. Às vezes, essa racionalidade empedernida, às vezes cruel, às vezes antibiótica, parece impávida diante de qualquer outro elemento, serve, por exemplo, um elemento ligado a uma crença, né? Outras vezes há um elemento sensorial, outras vezes há um elemento axiológico, um valor, e assim sucessivamente. É possível dirimir, diferenciar, separar com uma régua sempre esses fatores? Nem sempre. Nem sempre. É pelo acompanhamento que nós fazemos que nós teremos uma ideia. E ainda assim há muitos problemas aqui. No fim da antiguidade, prosseguem os autores, distinguiam-se duas grandes escolas de lógica: a peripatética, que derivava de Aristóteles, e a estoica, que tinha sido desenvolvida por Crise, aí a partir do ensino dos megáricos. Euclides era um contemporâneo ligeiramente mais velho de Platão. Entre os seus discípulos contava-se Eubulides, inventor de muitos paradoxos. Olhem, isso coloquei entre as citações por uma razão. Inclusive, em algumas aulas já mostrei alguns desses paradoxos. Aqui anotei alguns. O que ele fez? Através de algo que pode hoje parecer uma brincadeira, uma curiosidade, mas ele estava questionando e mostrando certos limites do que eles mesmos estavam mostrando. Por mais coerente que fosse, a própria racionalidade impunha dúvidas quanto a si mesmas. Por exemplo, os megáricos trouxeram três contribuições importantes para o desenvolvimento da lógica. Ele coloca, vamos ver um deles, que é quanto aos paradoxos. Vamos pegar aqui, uma pessoa diz que está mentindo. A pessoa diz que está mentindo. Aquilo que ela diz é verdadeiro ou é falso? Esse é um paradoxo bem conhecido, há muitos outros aqui. O homem embuçado, o calvo, o monte e outros elementos, muitos. Que o Bully diz, ele trazia essas questões e eram constrangedoras para alguns, porque faziam um verdadeiro nó e a pessoa ficava sem poder prosseguir. A própria racionalidade fabricava isso, mostrando um aspecto dela que, se levado a outras dimensões, a outros critérios, causavam muitas dúvidas. Ora, se eu me guio pela racionalidade para resolver meus problemas, coloco a racionalidade como um elemento que vai me ajudar a resolver meus problemas, e a própria racionalidade me coloca em armadilhas conceituais, o que posso eu esperar dela? Que racionalidade é essa? Durante os séculos que se serviram, seguiram a formulação da lógica estoica por Crisipo, encontramos uma discussão sobre os méritos de seu sistema e o de Aristóteles. Depois de uma fusão gradual, ou talvez devêssemos dizer aqui uma confusão gradual, que acabou por ser completada no fim da Antiguidade Clássica, na obra de Boésio, que estudamos recentemente em um trabalho muito bonito. O que ele está colocando aqui, não é? Eles vão se ocupar longamente com Boésio, mostrando a tradução que ele fez, em que em alguns momentos era tudo que se tinha. Os principais estudiosos ou tinham que contar e confiar nesse trabalho de Boésio para como tradutor, não é, da obra na época. Agora nós estamos nos aproximando dos problemas que levariam ao Renascimento e dali diretamente aos nossos dias. Muito do que nós chamamos neste momento de ciência, muito do que nós chamamos neste momento de racionalidade, é uma corruptela. É uma caricatura, às vezes, do que de fato se propunha originalmente esse caminho. Às vezes, de modo muito convincente, às vezes, de uma maneira que é necessária e útil à sociedade, mas também de um modo que, por vezes, constrói grandes dilemas e perigos para a humanidade. Sofismas, falácias e outros elementos muito, muito complexos. Quando o saber começou a renascer no fim do século VIII, olhem o afastamento, quanto nós andamos aqui desde Parmênides. Os textos usados no estudo da lógica eram os escritos mais facilmente disponíveis dos autores latinos. Alcuino, que ensinou em York por volta de 778, diz que no seu tempo a biblioteca de York continha Aristóteles, Vitorino, Boésio, mas não sabemos ao certo o que é que estava incluído nessa versão latina de Aristóteles. Até o século XII, as únicas obras de Aristóteles disponíveis aqui no Ocidente eram as Categorias e Interpretação. O novo interesse em lógica era muitas vezes combinado com o interesse em gramática, e o resultado dessa associação nem sempre foi bom. Nem sempre foi bom e por vezes afastou completamente a lógica dessa discussão. Quando nós chegamos ao Renascimento, nós vamos encontrar uma situação que parece um paradoxo completo. Mas vamos prosseguir mais um pouco. Como é que se pode explicar o quase completo desaparecimento de uma disciplina da lógica, que pareceu tão importante a tantos homens sérios e altamente inteligentes? Esta parte da lógica medieval servia para fins diferentes. Servia para a elaboração de uma teoria geral da linguagem, o esclarecimento de noções como sentido, aplicação e referência. Ou seja, servia para muitos outros elementos que eles vão citar aqui. Por exemplo, era uma descrição precisa para as várias expressões da linguagem natural, usadas, aliás, por nós, filósofos. Mas era a elaboração de regras válidas de inferência para a lógica geral, a teoria da quantificação. Todos esses fins são respeitáveis e têm seus partidários no nosso tempo. Ou seja, o que fez com que ela praticamente desaparecesse? Uma das respostas: não desapareceu. A lógica se diluiu. Você usava a lógica agora, como iria acontecer no Renascimento, na literatura? Você usava na conversação? Você usava no lugar comum do cotidiano? Nas coisas que você dizia: olha, isso é óbvio. Se você quer isso, então faça aquilo, etc. A lógica se pulverizou e passou a conviver conosco. Talvez muito mais do que convivia antes, quando estava restrita a um campo de teoria fechado e que muito, muito, que podia ser acessada por bem poucos, não é? Quando consideramos o que é que os homens fizeram da lógica tradicional durante e depois o Renascimento, lembre, o Renascimento tinha como uma das maiores características exatamente a entronização da racionalidade. O mais óbvio seria: bom, então a lógica vai participar como uma princesa de todos esses elementos, será coroada, e não foi o que aconteceu. Quando consideramos o que é que os homens fizeram da lógica tradicional durante e depois do Renascimento, encontramos uma tal complexidade na história das ideias que deixa de ser útil manter a ordem estritamente cronológica na referência aos diversos aspectos que temos que fazer. Em primeiro lugar, é importante compreender que não houve um corte nítido entre a Idade Média e o período que se seguiu. Dos 400 anos que vão do meio do século XV ao meio do século XIX, temos vários manuais de lógica, mas muito poucas obras que contêm alguma coisa que seja ao mesmo tempo nova e boa. Já vamos retornar aqui. Karl Popper, enquanto isso, veja, assim a racionalidade vai chegar aos nossos dias, vindo pela lógica. A lógica migra para outras áreas, empresta suas considerações, praticamente desaparece porque se dilui nesses elementos, retorna então como lógica, e isso não se desfaz mais. Popper coloca: Parmênides, discípulo de Xenófanes, ensinou que o mundo real era uno e sempre permanecia no mesmo lugar, nunca se movendo. Ele ensinava isso como? Era uma crença? Parmênides acreditava que isso provavelmente vinha de aspectos ponderados da razão e não de impressões dos sentidos. Esse modo de construir a racionalidade migraria em grande parte para a lógica, migraria em grande parte para os nossos dias. Quer um exemplo disso? Como isso se estende como uma linha, migrando, se torcendo, desaparecendo e voltando até os nossos dias? Você conversa com um amigo seu durante um período eleitoral, como tivemos aqui no Brasil, polarizações, e você vai conversar com um amigo culto, esclarecido, imbuído de forte racionalidade, que defende com grandes argumentos um ponto de vista contra o outro. Então você conversa com outro amigo que tem um posicionamento contrário. De novo, estamos diante. Os dois estão utilizando uma racionalidade que contrasta por aspectos que fazem pulverizar, hidratar essa racionalidade. Por exemplo, perspectivas historiográficas de cada um. posicionamentos geográficos, questões ligadas a crenças, elementos ideológicos e outras todas. Podemos então falar de uma racionalidade pura, de um elemento lógico que se mostre. Alguns dizem, olha, é óbvio, não se pode votar nesse candidato X ou Y. E o outro dirá a mesma coisa, só que do avesso. Estamos considerando apenas duas opiniões. Parmênides, uma das raízes disso, conforme Popper, já nos mostrava lá atrás esses enganos que agora para nós parecem óbvios. Mas seriam enganos mesmo? Como seriam enganos os pontos de vista? Ou seriam peculiaridades próprias da lógica? Características dela, não defeitos, que fazem com que, aliás, nós tenhamos, então, que de fato compreendê-la a partir dessas perspectivas. Alguns talvez tentarão levá-la a um aspecto purista ainda, talvez consigamos, com essas inteligências artificiais, novos recursos. Então, Parmênides dizia que sempre permanecia no mesmo lugar, nunca se movendo. Não cabia que ele fosse a diferentes lugares em horas diferentes. Não era de modo nenhum semelhante ao que parece ser aos homens mortais. O mundo era uno, um todo indivisível, sem partes, homogêneo, imóvel. O movimento era importante em tal mundo. Na verdade, não havia mudança. O mundo da transformação era ilusão. Baseava Parmênides sua teoria de uma realidade imutável numa espécie de prova lógica. Olhem, observem os senhores, se estivessem conversando com Parmênides em uma máquina do tempo, diriam a ele: isso não tem lógica alguma. E Parmênides provavelmente diria que exatamente é uma prova lógica. Prova que pode ser apresentada como decorrente de uma única premissa. Vamos ver qual é essa premissa. Aquilo que não é, não é. A partir daí, podemos inferir que o nada, aquilo que não é, não existe. Resultado que, na interpretação de Parmênides, significa que o vácuo não existe. Existe um mundo, assim, que é cheio, consiste num bloco indivisível, uma vez que qualquer divisão em partes só poderia dever-se à separação das partes pelo vácuo. Nesse mundo pleno, não há espaço para o movimento. Só a enganosa crença na realidade dos opostos, a crença de que não só aquilo que é existe, mas também aquilo que não é, leva à ilusão de um mundo de mudança. Portanto, argumentar com ele sobre que o mundo se modifica e as coisas estão em movimento, acabam, etc., seria provavelmente entrar em uma discussão sem fim. Ele apresentando argumentos de época, nós apresentando outros argumentos e assim sem fim. Mas o propósito do Popper, ao trazer isso, e ele deixa isso evidente ao longo da obra, é mostrar importância da discussão destes primeiros filósofos. Eles, ao problematizarem dessa forma, convidavam a, vamos refletir sobre isso, como acabou de fato acontecendo. Parmênides era um filósofo da natureza, escreveu Karl Popper. Na acepção newtoniana, não é, que ele está colocando aqui. Ele creditada toda uma série de importantíssimas descobertas astronômicas, que a estrela da manhã e a estrela vésper são a mesma, que a Terra tem a forma de uma esfera e não de um tambor ou de uma coluna, como pensava Anaximandro. Quase tão importante a sua descoberta de que as fases da Lua se devem à maneira variável como é vista da Terra, a meia esfera iluminada da Lua. E assim, os nossos sentidos enganam. Vejam as conclusões dele, via racionalidade, mas muito imbuída pelos sentidos, ainda que ele negasse essa influência toda, provavelmente negaria. Não devemos confiar nos nossos sentidos, prossegue Popper, citando aqui o pensamento de Parmênides. Eles nos iludem. Cremos que a Lua se move, quando na verdade isso não acontece. Ao contrário, a luz brinca em seu corpo escuro e imutável. O que é a luz? Não é uma coisa, nem matéria. A luz não existe, nem tem corpo, como o calor e o frio, embora possam ser sentidos, digamos, pelo nosso rosto, não tem corpo. Trata-se de mera aparência, afetando apenas os nossos sentidos, os nossos olhos. Não tem realidade, não tem existência real. Não deveríamos dar um nome à luz. Só as coisas reais e existentes merecem ter nomes. Os nossos sentidos devem ser rejeitados. Levam-nos a conjecturas impossíveis. Vemos com toda clareza que movimento onde não há qualquer movimento. Bem, os senhores ouvem algo assim e pensam: pobre Parmênides, como estava enganado e nem sonhava disso. Né? Cheio de falácias e sofismas. Nossa, se tivesse que construir algo que precisasse se guiar por elementos estelares, provavelmente teria grandes problemas. Bem, só que se ele é um antepassado nosso, e a partir desta racionalidade que migrou e que trouxe vários desses componentes sofismáticos, falaciosos, e que hoje chegam como coerentes aos nossos dias e sequer percebemos, estamos então nós em situação tão diferente? Já viram um casal discutindo o que acontece? Ainda mais um casal que tem como componente uma imaturidade afetiva, um culpabilizando o outro por suas próprias mazelas? Parece tão coerente quando um fala e aponta o dedo em riste para o outro, dizendo que o outro não compreende, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Então o outro devolve da mesma forma. Cada um parece tão senhor, tão exato e coerente. E quem vê de fora tem às vezes a mesma impressão de Parmênides. Quando estudamos Parmênides. Mas não é só em relacionamentos afetivos, nos problemas pessoais, na maneira de entender a vida, no momento de usar essa racionalidade em direção à fé, aos sentimentos e a muitas outras coisas. Eis o que o estudo desses autores, entre outras coisas, nos possibilita. Quando trabalhamos questões muito profundas em filosofia clínica, a maneira de considerarmos precisa também levar em conta essas instrumentalizações e os elementos filosóficos para lidarmos com isso. Vou partilhar a tela para vermos mais um trecho deste fotógrafo que ilustra como esses problemas chegam aos nossos dias em uma área como a dele, que vai misturar a arte com os elementos da racionalidade.
That would be £300 or £400. So it's very, very important. We have the good fortune to have got images that we can pass down to the next generation. This camera, a Contessa Nettle from 1930s, taking 1:27 film, and still available, still working beautifully. And, or look through the viewfinder there, a collector's item, but you also use it. I taught a young boy. A father bought his son a camera from us. Must have been at Christmas time, I think it must have been. And he's a student at one of the schools around here, and he comes past here nearly every night. In March or February, his father and the son came in and said he'd like to learn how to process a film now. So I've shown him how to process a film. He's bought a tank, he's bought the chemistry, and he's processed his first black and white film. He will hopefully be hooked on the idea of being an artist in photography there, because that's what they are, right? Digital has created two things. First and foremost, it stops us being creative, because we can take lots and lots of pictures, then sit at a computer and do the manipulation afterwards. Well, who's being the artist? You or Microsoft, who produced the computer program? With real photography, where you get one negative, you can produce your print. You look at the image, you look at it, and you look at it again, and you look at it again, and you look at it again, and you say, it may be better off to have it this way. No, maybe not. We'll have it this way. Please understand, the people who have come into this business who want to make profits have gone out of the business. This is much more fun. I enjoy solving people's problems. You're the future of photography. And that is, you learn, you go to use this digital, and then so all of a sudden, you wake up one morning and think, I can be much more creative by taking less pictures, but better pictures.
Vamos então finalizar nossa aula de hoje com dois trechos curtos. Após acompanharmos essa mescla, nós vimos um homem que ama a fotografia, que nos mostra vários problemas relacionados à fotografia, que acompanhamos muito de perto, não foi? Vejam como é difícil separar certos elementos. O que ali é a racionalidade? Até qual é o alcance dela? Subitamente ele se emociona com uma foto e a racionalidade declina. Então, ela avança e se mistura com a foto, gerando outros elementos. Não é provavelmente assim? Uma lógica que levasse em conta todos esses fatores nos ajudaria a caminhar talvez mais? São perguntas. Na obra O Desenvolvimento da Lógica, de William Neal e Martha Neal, eles explicam: o primeiro ataque ao prestígio da lógica veio dos humanistas do Renascimento, século XV. A sua objeção à escolástica e à lógica medieval em particular não era que ela era falsa nos pormenores, mas antes que era bárbara no estilo e desinteressante no conteúdo, em contraste com a literatura da antiguidade recentemente descoberta. Quem, a não ser uma pessoa insensível, dedicaria sua vida às propriedades quando podia ler o poema recém-descoberto de Lucrécio ou aprender grego e estudar Platão? Para alguns, as pretensões dos filósofos eram simplesmente ridículas, e é bastante óbvio, a partir das obras eruditas da época, que a lógica, em particular, tinha deixado de atrair as pessoas mais inteligentes. A finalidade principal da educação era agora a capacidade de escrever em latim elegante, e para isso, Cícero e Quintiliano eram as autoridades. A lógica não desapareceu, então. Ela simplesmente migrou para a literatura e no Renascimento ela era estudada agora sob uma nova forma, que viria até os dias de hoje, disseminada na nossa sociedade. Houve grandes perdas, assim, no formulismo, no conteúdo dela, e ganhos de outros lados. Já no século XV, o estudo de Platão se tinha tornado moda entre os eruditos italianos. Fundaram-se academias para imitar a de Platão, e chegou mesmo a haver uma sugestão feita por Gemisto para se fundar uma nova religião com elementos tirados do platonismo. Este entusiasmo todo era devido ao encanto do estilo de Platão e às qualidades poéticas de sua obra. Mas Platão tinha dito que o estudo da matemática era uma preparação necessária para a iluminação, e por isso alguns membros das academias começaram a aprender geometria. Pode parecer estranho que a lógica estivesse nessa altura divorciada da matemática com a qual tinha estado associada em sua origem. A explicação encontra-se no fato de o desenvolvimento da matemática ter seguido uma nova direção. A herança matemática deixada pela Grécia era essencialmente geométrica. Esse foi o caminho provável, um deles, que a racionalidade tomaria. Encerrando o nosso trabalho de hoje, lerei um trecho da obra O Mundo de Parmênides, de Karl Popper. Creio que Parmênides, escreveu Popper, foi o primeiro grande teórico, o primeiro criador de uma teoria dedutiva, lembrem, que vai dos elementos gerais para as especificidades, não é? Um dos maiores pensadores de todos os tempos, construiu não só o primeiro sistema dedutivo, mas o mais ambicioso, o mais ousado e o mais desconcertante de todos os tempos. E um sistema cuja validade lógica era intuitivamente imaculada. Levou mais de 2.000 anos para os lógicos aprenderem que não havia um modo de todo satisfatório, natural ou intuitivamente de se evitarem logicamente conclusões catastróficas. E isso a tal ponto que tivemos de escolher nossas próprias convenções lógicas para evitá-las. Lição quase parmenidiana, e lição jamais aprendida pela maioria dos filósofos que fazem da ontologia seu negócio e não chegam a lugar nenhum. Ou seja, eis um dos desafios da nossa época para irmos além dos nossos problemas, das nossas dificuldades, como aos nossos filhos. Chegamos ao final.